Quão gratos podemos ser por todo esse tempo de instrução, de ensinamento, de introdução à Palavra de Deus. O principal é e permanece que pessoas vivenciem a graça de Deus. E como ouvirão, a menos que lhes seja dito? Como crerão, a não ser que lhes seja anunciado? Assim, nós temos a fé de que Deus ajudará e ainda salvará alguns. Acabei de ler alguns versículos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 3 e no capítulo 4. Do oitavo, nós já ouvimos. Assim foi que o Senhor Jesus, ele abriu o coração, o entendimento dos seus, os olhos, os ouvidos, tudo, para que entendessem o que ele estava dizendo a eles. E eu creio que nós podemos reivindicar isso para nós mesmos. Deus nos concedeu graça, não apenas ouvimos parábolas, mas ouvimos a soma das parábolas, ouvimos tudo o que Deus colocou nas parábolas. Isso ouvimos pela graça. E nisso devemos reconhecer que achamos graça diante de muitos. Aqui em Lucas capítulo 3, lá é falado da oração do Senhor. Aqui, a partir do versículo 21, Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Se tratou principalmente para mim dessas palavras que ele orou e que o céu se abriu. Uma oração que abre o céu. Uma oração na qual o céu se abre. Às vezes, podemos dizer rapidamente, o céu está aberto. O Senhor também pode ter dito isso. Ele havia descido e em algum lugar deveria haver uma abertura, mas aqui, quando ele orou, está escrito, então o céu se abriu. Quando nos reunimos para orar e levamos nossos pedidos ao Senhor, e como é dito aqui, as pessoas se deixaram batizar, elas receberam e aceitaram o que lhes foi proclamado pelo profeta João, andaram na luz, na medida em que ela foi iluminada e dada a eles naquele tempo, e quando o Senhor orou, o céu se abriu. Hoje devemos orar para que o céu se abra. Hoje devemos elevar as nossas vozes a Deus. Hoje deveríamos estar sob um céu aberto e estar aqui. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouvindo-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Não foi apenas o fato de o céu ter se aberto, mas algo desceu do céu. Algo aconteceu, algo se tornou visível, algo se tornou audível. Sim, pôde-se ver, pôde-se pegar, pôde-se vivenciar. Se orarmos assim, que o céu se abra, então algo tem que descer do céu. Então temos que ouvir algo, ver algo, vivenciar algo. Não podemos simplesmente dizer que o céu está aberto e nada aconteceu. Isso não é possível. Se cremos que nossas orações sobem ao céu e alcançam o trono de Deus, então isso significa que do céu vem a resposta. Tão certamente quanto nossas orações alcançaram o trono de Deus. Nós sabemos, no Antigo Testamento, no profeta Isaías, há a palavra, ou é dito minha palavra, ou a palavra que sai de mim, Deus fala, não que sai de um homem, mas a palavra que sai de mim, não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. É basicamente uma circulação. A palavra sai do trono, alcança nossos corações, gera fé em nós, e nossas orações se elevam a Deus com essa palavra como uma resposta nossa a Deus, que sua palavra encontrou uma ressonância em nós, que houve uma recepção e, por sua vez, Deus responde quando o céu está aberto. E se olharmos para esses três casos aqui, Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito desceu e a voz de Deus foi ouvida. Essas são as consequências de uma oração que chega ao céu, que alcança o trono de Deus. E temos que contar novamente que Deus responde orações. Nós temos que contar novamente que quando oramos, o céu se abre e o Espírito Santo desce. Jesus Cristo foi apenas o primogênito entre muitos irmãos. Começou com ele, mas não parou. Teve o início com ele, mas não o fim. O fim de todas as coisas, nós vivenciaremos com ele pela graça. Ele, como o primogênito entre muitos irmãos. Como Deus, ele não precisava orar. Como filho do homem, ele orou e sua oração subiu ao trono de Deus. O céu se abriu e já desceu a resposta do céu. O Espírito Santo desceu sobre o que orava, aquele que havia sido batizado, aquele que orou, sobre ele desceu o Espírito Santo. Foi dito a João, aquele sobre quem vires descer o Espírito, esse é o que batizará com Espírito e fogo. Como já foi observado, ele é o primogênito entre muitos irmãos. O Espírito desceu sobre ele, após ele se deixar batizar, então ele disse, assim cumpre-se nos cumprir toda a justiça. E foi o que ele fez. A resposta veio do céu. O Espírito Santo desceu e a voz soou. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A nós foi dada a promessa, arrependei-vos e cada um de vós se deixe batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus não se limitou a ser batizado e depois seguiu o seu caminho. Ele orou e os céus se abriu e o Espírito Santo desceu e a voz ressoou. Esta é a ordem divina também para a nossa vida de fé. Se aceitamos a palavra, consagramos nossa vida a Deus, nos deixamos batizar, para que não simplesmente continuemos, mas oremos. E o melhor seria que sequer saíssemos do lugar onde fomos batizados, até que tenhamos orado, até que o céu possa se abrir, como está escrito aqui. Certamente, estaria no pensamento das pessoas lá, necessidade disso tem que ser feito, aqui o mestre é chamado e assim por diante. Mas ele ficou lá e orou, e o céu se abriu. Que haja muitas tarefas, se nos deixamos batizar, então devemos orar e confiar em Deus, e fazer isso na fé, com plena confiança de que Deus ainda responde hoje. E enquanto oramos, o céu se abre. E quando o céu se abre, não é apenas para que aconteça sem um efeito. Quando o céu se abre, sempre haverá uma resposta de Deus. O céu não pode se abrir sem uma resposta de Deus. E vemos, aqui veio a resposta. O Espírito Santo desceu. Que Deus, nessa noite, nos conceda a graça de termos esse exemplo diante de nós, de orar no lugar onde já vivenciamos a Deus tantas vezes, orar de tal forma que o céu possa se abrir, orar de tal forma que o Espírito Santo possa se estabelecer, orar de tal forma que a voz de Deus possa ser ouvida. Não apenas orar e depois ir embora, mas orar para que uma resposta divina seja concedida a essa oração. Lemos em seguida, então, uma palavra que também se tornou uma bênção para mim. Falamos muito sobre a graça, e é graça que nós ouvimos a palavra de Deus, é graça que podemos crer, é graça que os nossos corações tenham sido abertos, graça que compreendemos a sua palavra até o ponto que nos foi dada. No capítulo 4, a partir do versículo 19, lemos do próprio Senhor. Talvez já devêssemos ler a partir do versículo 18. Aqui ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Acabamos de ler no capítulo 3 que ele orou para que o céu se abra, para que o Espírito Santo desça. Isso é o que lemos. Agora, ele dá testemunho e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos concordavam e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Até aqui, talvez, nós vemos aqui o contexto. Aqui está a palavra graça em duas ligações. Uma vez, um ano aceitável do Senhor, e esse ano da graça do Senhor não tem apenas 365 dias, ele dura desde a primeira vinda do Senhor até a sua segunda vinda. Todo período da graça é o ano aceitável do Senhor, o ano de salvação, o ano de jubileu, o ano da libertação, o ano do retorno à propriedade, o ano da restituição, o ano da graça em todas as coisas, um ano de graça. No Antigo Testamento, quando um ano de graça era proclamado, então algo acontecia entre o povo. Havia alegria entre eles. O escravo ficou livre. O endividado se livrou de sua dívida. Eles puderam voltar para casa. Aqueles que haviam colocado fiado as suas propriedades podiam voltar e dizer: estou aqui, isto é meu a partir de hoje. O ano da graça foi um ano de salvação, um ano de jubileu, um ano em que as pessoas, especialmente haviam sido tocadas, que durante um certo tempo haviam passado por dificuldades, que haviam chegado à aflição, que estavam endividadas, que por algum motivo, de alguma forma, não estavam conseguindo lidar com suas vidas. E o ano de jubileu lhes trouxe a graça, lhes trouxe as boas novas. Eles já estavam contando repetidamente, então estavam se aproximando cada vez mais, até que 7 vezes 7 estivesse cheio e o 50º ano chegasse, então algo acontecia entre todo o povo. Alguns iam para o Oriente, outros para o Ocidente, em todos os seus lugares, seus lares, a sua casa, sua propriedade, seus bens. A graça lhes havia sido proclamada, porque o tempo da tribulação havia terminado para eles. Então, voltaram. Foi assim que aconteceu em Israel. Esse pensamento o Senhor teve que ter tido diante dos olhos quando ele falou do ano da graça. Não apenas um dia da graça, foi um ano da graça. E as pessoas podiam peregrinar, podiam voltar para casa. E assim é agora também. Não é um ano de graça para as pessoas, como diz aqui. Era para proclamar um ano da graça do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Não proclamamos um ano da graça de Moisés ou de Paulo, um ano da graça do Senhor, um retorno, uma libertação, uma restituição, uma bênção para aqueles que foram batidos pela vida, para aqueles que ficaram aquém do esperado, para aqueles que estavam em dívida, um ano de graça do Senhor. Para isso, veio o Espírito Santo e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar aos oprimidos, aos pobres, a mensagem, aos cativos a mensagem. Percebe o que aconteceu? Pessoas que estavam endividadas, que estavam escravizadas, deveriam ser libertas. Nós éramos pessoas assim. Nós estávamos necessitando do ano da graça do Senhor, não do ano da graça de um homem. Ele pode cometer um erro, pode proclamar a graça hoje e o julgamento novamente amanhã, mas o Senhor proclama a graça, um ano de graça, um ano de libertação, de visitação, de retorno, de restituição, de bênção em toda a linha. É assim que deveria ser com as pessoas que consagram suas vidas ao Senhor, que passam para a fé nele. E eu penso que quando o Espírito de Deus vem sobre nós como indivíduos ou sobre toda a congregação, então é para proclamar um ano de graça do Senhor, para anunciar algo que traz ajuda às pessoas. Todos sabiam que quando chegasse o ano de jubileu e esse anúncio fosse feito, então ninguém deveria nada ao outro, nada mais. Cada um podia sair livre. Um poderia ter dito ao outro: escute, não facilite tanto as coisas para você, trabalhe aqui, você está endividado. Ele pode ter dito: você pode me olhar por trás, por favor? Chegou a minha hora, eu estou indo embora, chegou a minha hora. É o ano da graça do Senhor, não me impeça. Meu dia, minha hora, meu ano, aquilo que eu estava esperando chegou. Deixe-me ir em paz. Eu quero agradecer ao meu Deus e tomar posse do que é meu. Aquilo que me pertence, louvor e gratidão seja ao nosso Deus. O nosso Salvador pode dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim para levar boas novas aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Não foi um homem que a proclamou, mas foi ele mesmo que trouxe a graça, porque a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, versículo 17, talvez. E aquele que encarnava a graça, que era ela em pessoa, que a trouxe, que a revelou, tinha todo o direito de proclamar o ano da graça do Senhor, pois ele havia trazido a graça. A libertação, não somente anunciada, mas trazida. Pode-se proclamar uma coisa sem trazê-la, e então são apenas palavras. Foi anunciado por muito tempo já, e então veio aquele em que todos os que foram ordenados a crer depositaram sua esperança. Ele, da tribo de Jessé, esse homem em que as nações depositaram sua esperança e os reinos que o aguardavam, conforme expresso pelos profetas. Agora, ele estava lá. Ele não apenas anunciou, ele trouxe, ele tinha tudo isso, o que foi anunciado com ele em sua própria pessoa. Graça, salvação, cura, libertação, bênção, restituição, vida, vida eterna. Ele tinha tudo isso em sua pessoa. Portanto, não apenas um anúncio, mas a coisa em si estava agora diante da humanidade. O Salvador, não o anúncio do Salvador, o próprio Salvador. Não apenas a esperança da vida eterna, mas a própria vida eterna. Não apenas o discurso do perdão, mas aquele que perdoa estava diante deles. Tudo foi feito para eles. E ele pôde dizer, para proclamar um ano da graça do Senhor. Que Deus nos conceda a graça de que, quando o Espírito repousar sobre nós como indivíduos ou como congregação, que tenhamos o mesmo mandato divino para cumprir e transmitir essa mensagem divina com as mesmas palavras, proclamar um ano da graça do Senhor. Se fosse o meu ano da graça, então tenha misericórdia de mim, mas é um ano da graça do Senhor, não de um homem. Uma pessoa pode ser misericordiosa hoje e amanhã não mais, mas Deus é muito diferente. Deus é um Deus misericordioso e gracioso para proclamar um ano da graça do Senhor. E então lemos hoje esta palavra da Escritura que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. E todos concordaram com ele. Sim, também nós concordamos hoje com ele. Concordamos com ele e dizemos: Senhor, nós aceitamos a tua oferta da graça, a proclamação, a realização do ano da graça do Senhor, e agradecemos por isso. As pessoas que concordam com o Senhor recebem o que ele lhes dá. A concordância interna de nosso coração é necessária para receber o que o Senhor acabou de proclamar. Essas pessoas não ouviram apenas algo para elas, como judeus. Era muito claro o significado de um ano da graça. Ninguém precisava de mais informações sobre isso. Eles sabiam o que um ano da graça significava para eles. Libertação, voltar para casa, tomar as próprias posses novamente. Eles sabiam que estava envolvido com isso para eles. E, obviamente, aqueles que ouviram essas palavras na presença de Jesus entenderam interiormente do que se tratava. E aqui está, todos concordaram com ele. Isso também nós queremos hoje. Nós queremos concordar com ele. Queremos dizer: Senhor, assim está certo. Assim está certo. Um ano da graça do Senhor. Não um ano da ira. Também do juízo estava escrito no profeta Isaías. É um ano da graça do Senhor para proclamar o dia da vingança. Mas a hora do julgamento não estava ainda, somente a hora da graça. E, portanto, ele deixou o julgamento para um tempo posterior, ou seja, quando o tempo da graça terminar, então virá o juízo. Graça para aqueles que concordam com o Senhor, juízo para aqueles que o rejeitaram, que não ouviram a sua voz, que não creram na sua palavra. Sobre eles virá o julgamento. E todos concordaram com ele e se maravilharam com as palavras da graça, até mesmo palavras da graça. Se lê da plena autoridade, pessoas estavam afetadas pela plena autoridade com a qual ele falava. Aqui é falado de graça. Eles se maravilhavam com as palavras de graça. Não ficou apenas nas palavras. Foi um ato de graça. Nós fomos agraciados, perdoados por Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Gólgota. Se as palavras da graça já eram tão maravilhosas para aqueles que estavam ouvindo, o que então a própria graça deveria ser para aqueles que ouvem o Senhor, que concordam com ele e que vivenciam a graça de Deus? Somos tais pessoas hoje à noite que concordam interiormente com ele, que apenas dizem: sim, Senhor, isso é uma coisa, foi assim que tu fizeste conosco, estamos felizes com isso. O que as pessoas podiam fazer por si mesmas, elas tinham que esperar até que o ano da graça chegasse. Eles podiam ficar de ponta cabeça, porque o calendário não teria andado mais rápido e o relógio também não. Mas quando esse ano chegava, então havia grande alegria entre todo o povo. Não em todo o mundo, somente entre o povo de Israel, porque a lei se aplicava a eles e a graça também se aplicava a eles. Assim, o mesmo acontece com aqueles que têm a palavra de Deus no seu meio. As mesmas pessoas, o mesmo povo que recebeu a lei, recebeu a graça e a justificação. E então a salvação foi transmitida a todas as nações. O Espírito do Senhor está sobre mim, ou descansa sobre mim, porque ele me ungiu. Jesus Cristo, nosso Senhor, não foi apenas batizado, ele orou, o céu se abriu, uma resposta do alto como confirmação para aquilo que aconteceu aqui na terra veio. Uma conexão entre aquele que estava aqui e o trono de Deus. Uma conexão. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e a voz foi ouvida. Algo havia acontecido. O céu está aberto. Jesus disse então, de agora em diante, vocês verão coisas maiores, verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. O que foi isso? Por sua graça, o céu está aberto. Não são as suas, as minhas orações, nem você, nem eu. Outra pessoa abriu o céu. Outra pessoa criou o acesso. Outra pessoa revelou a graça em nossa vida. Todos nós tínhamos ido embora, estávamos sem esperança e sem Deus nesse mundo. Mas ele veio para o que era seu. E aqueles que o aceitaram, lhe deu poder de que se tornassem filhos de Deus, e se tornarem e são filhos de Deus que creem no seu nome, não apenas orem, mas que orem para que o céu se abra. Não que apenas o céu se abra, mas que o Espírito Santo desça. Não apenas que o Espírito Santo desça, mas que a voz de Deus seja ouvida lá onde o céu está aberto, lá onde as orações são ouvidas, lá onde o Espírito Santo desce. Algo tem que acontecer. Não há outra maneira. Deus não é uma ideia morta. Deus é um Deus vivo. No Antigo Testamento está mencionado o coração de Deus. Eu creio que Gênesis 6, em algum lugar, que Deus está profundamente triste em seu coração e lamentava ter criado a humanidade. Deus não é um vento. Deus é um ser. Deus é uma pessoa. Deus existe. Deus está aí. Nós sabemos disso. Ele tem olhos, tem ouvidos, tem mãos. Deus está aí. E precisamos entrar em um relacionamento pessoal com esse Deus. Quando Deus se revelou na terra, não era uma nuvem flutuando por aí, era uma pessoa, era alguém com quem se podia conversar e alguém que podia responder, podia ajudar, perdoar, curar. Tudo estava nele. E Deus foi revelado na carne. E se pudermos ver tudo isso dessa forma e aceitar pela fé e concordar com o Senhor, dizer, ó Senhor, tu pediste depois do teu batismo, como ser humano, ele pediu, não como Deus, mas como ser humano. Mas a Escritura diz que ele se tornou como nós em todas as coisas, para ser um sumo sacerdote fiel, para poder interceder por nós. Ele foi encontrado como ser humano. Ele orou, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, a resposta de Deus estava lá, e ele já saiu e pôde dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. O que ele tinha em seus olhos, em seu coração, em sua mente, em suas palavras e ações, nada mais além de libertar, ajudar, salvar, curar, perdoar, fazer o bem onde quer que fosse. As pessoas ouviam com prazer, estavam maravilhadas e dominadas, e aqui está escrito, e todos concordavam com ele e se maravilhavam com as palavras da graça. Que privilégio estar dessa maneira na presença do Salvador. E eu penso, mesmo que ele não esteja visível na carne, ele está presente mesmo assim e nos diz nessa noite, eu sou o mesmo que fala com vocês. As mesmas palavras que eu disse naquela época, eu digo a vocês hoje. Depende apenas de nossa posição, se podemos concordar com ele. A palavra todos e todos concordaram com ele. Essa foi a unanimidade, e lá onde há unanimidade, Deus pode abençoar. Eu vos digo, se alguém está sentado na congregação e pensa consigo mesmo, ah, isso ele não disse agora assim, isso não estava tão certo assim, seria melhor se deixássemos a cadeira para uma outra pessoa. Nós temos que voltar à unidade do Espírito, voltar a ter uma concordância interior à palavra de Deus. Depende da nossa atitude. Nós podemos nos sentar no culto, podemos estar no culto sobre o som da palavra. Isso se tornará uma desgraça para nós se não estivermos interiormente sintonizados para dizer sim ao Senhor, para receber a palavra como Ele gostaria que fosse. Eu não sei se as pessoas entendiam tudo naquela época, mas eu sei de uma coisa: o que o Senhor diz aqui é verdade para sempre. O Espírito havia chegado, a resposta de Deus foi dada. Ele repousou sobre ele, ele pôde passar adiante a resposta. A resposta foi para proclamar um ano da graça do Senhor. E todos aqueles que vivenciaram esse ano da graça do Senhor, que reconheceram, não ouviram apenas o anúncio, mas tomaram posse da salvação, daquilo que Deus lhes havia prometido desde a antiguidade e que seria revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos concordavam com ele e se maravilhavam com as palavras da graça. Ouvimos isso na palavra de introdução. O semeador é o filho do homem. Ele saiu e semeou a palavra de Deus. Bem-aventurados todos nós, se em relação a todas as preocupações da vida e adversidades, tudo que está em nosso caminho, os espinhos, tudo que está ao nosso redor, se conseguirmos superar isso, encontrar um caminho com Deus, que nada pudesse nos deter, nem à direita nem à esquerda, e que pudéssemos dar nosso consentimento interior, um sim pleno a Deus, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos usar, para que não apenas o anúncio de um ano da graça, mas a manifestação do ano da graça pudesse ser revelada. Jesus não andou por aí dizendo aos doentes, ouçam, eu anuncio a vocês a cura. Ele lhes trouxe a cura. Ele não disse aos pecadores, ouça, se vocês forem bonzinhos, então virá o perdão. Ele era o perdão. Ele trouxe o perdão. Ele não ofereceu a perspectiva de salvação. Ele era a salvação. Ele era a luz. Ele era tudo em tudo. E assim como o Espírito de Deus repousou sobre ele, o mesmo Espírito Santo veio sobre todos os que ouviram o seu discurso. E o Espírito Santo agiu a concordância naqueles que ouviram a palavra proferida sob a unção do Espírito Santo. E a mesma coisa tem que acontecer de novo. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés, estava sobre os 70, veio sobre o povo. O mesmo Espírito que estava sobre Cristo, veio sobre a congregação. Apenas um Espírito Santo. E se tivermos a graça de perceber o que o Senhor fez, que graça Ele nos mostrou, então deveríamos agradecer a Deus. E não apenas tentar, mas realmente orar e olhar para o céu na expectativa de que o céu se abra e que a resposta chegue até nós. Que o Espírito Santo desça, não apenas permaneça sobre nós, mas repouse em nós. Quando lemos a passagem está, e ele ficou sobre ele, isso pode ter sido visível, mas aqui ele diz, o Espírito do Senhor, Deus, repousa sobre mim. Se ele apenas vem sobre nós, então ele pode logo permanecer descansando sobre nós, sentando-se como no relato de Pentecostes, e sentou-se sobre cada um deles. Mas já ouvimos isso muitas vezes. O Espírito Santo, ele é tão terno, especialmente em um sermão do irmão Branham, ele diz, se houver qualquer outra natureza em nós que não seja a natureza do Cordeiro, então o Espírito Santo, simbolizado por uma pomba, não poderá se assentar. Eles não vão se dar bem. Mas se tivermos a natureza, a mente de Jesus, a natureza do Cordeiro em nós, e o Espírito Santo descer, o que deve acontecer então? Então, a mesma coisa tem que acontecer. Eu não deixo isso de lado. Esse foi o começo, mas não o fim. Esse foi o padrão. Aqui nos foi mostrado o que deve acontecer e o que acontecerá. E em todos os lugares onde haviam pessoas que possuíam o Espírito Santo, e também já dissemos isso muitas vezes, não é suficiente que tenhamos o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa nos ter. Ele precisa ficar descansando em nós e então algo acontecerá. Poderá ser percebido. As pessoas são conduzidas ao que Deus preparou para elas. As pessoas se tornarão livres, receberão perdão, a cura e tudo mais. Se pudermos concordar interiormente e dizer, sim, Senhor, eu aceito a palavra hoje à noite da tua boca e agradeço a ti por ela. E se vocês creem em mim ou não, eu não sabia nada de tudo isso que nós hoje contemplamos nessa noite, nada. Tanto quanto vocês sabiam isso, eu sabia antes. Sou grato a Deus por sua preciosa e santa palavra. Com tremor e temor chegamos aqui, desejamos que outros falem. E isso eu pensei com sinceridade, porque eu não sabia o que deveria dizer. Mas sou grato a Deus por sua preciosa e santa palavra. Que hoje possamos ter encontrado graça diante dele e proclamar um ano da graça do Senhor e agradecer ao Senhor por ele nos ter perdoado, que possamos concordar interiormente com ele. E eu creio que às vezes nos maravilhamos com as palavras da graça. Quantas vezes o Senhor falou conosco? Ele não veio aqui para nos açoitar ou para nos infligir tribulações de nenhuma forma. Isso já foi por muito tempo assim. Ele veio para ajudar, para curar, para libertar, para trazer de volta ao estado original. Que pudéssemos medir ainda mais a graça de Deus, que pudéssemos compreender ainda mais profundamente o que significa ser perdoado, agraciado por Deus, reconhecer o caminho de Deus, entender sua palavra, ver seus mistérios cumpridos ou suas promessas realizadas. Tudo isso é graça. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele pôde dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim ou repousa sobre mim, porque ele me ungiu. Então, chegue diretamente para levar as boas novas aos pobres. Isso é evangelho. As boas novas são o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Para isso, podemos falar um aleluia. Evangelho de Jesus Cristo. Libertação, redenção, tudo está já pago. Ninguém deve mais nada. A dívida foi paga. O pecado foi perdoado. Glorioso Gólgota. Glorioso Gólgota. Isso nós podemos cantar em honra a Jesus. Ele é a minha glória, somente ele. Quando vemos o Gólgota, o lugar de nossa libertação, o lugar de nossa redenção, o precioso sangue diante de nós, então sabemos o que aconteceu. Não apenas palavras, mas um ato divino como resultado de todas as palavras. E esse ato divino está aí. O inimigo poderia ter mexido com as palavras, interpretado, mas não com a ação. Com a ação, ele não pode interpretar nada. O ato está aí. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Gólgota. E assim como ele morreu, também nós passamos da morte para a vida. Oh, que pudéssemos nessa noite orar para que os céus se abrissem. Vocês podem crer que o céu se abre quando os crentes oram? Não pode ser de outra forma. Nós todos queremos nos colocar debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Somente há um meio que nos dá acesso ao trono de Deus. Este é o sangue do Cordeiro. Não há outra coisa. Não nos adiantará nada e não levará a nada, mas o sangue do Cordeiro, como está escrito na carta aos Hebreus, é o novo caminho, o caminho vivo, que nos foi aberto através do meio da cortina, ou seja, por meio da sua carne. Esse é um novo caminho, um caminho vivo. Que Deus abençoe essas palavras da graça em nós, que possamos interiormente concordar com Ele e dizer: ó Senhor, nós respondemos ao Teu chamado. Naquela época, muitos se deixaram batizar, como lemos, mas quando veio aquele a quem a promessa valia, não permaneceu no batismo. Que muitos se deixem batizar, mas quando veio o prometido, foi outra coisa. Quando veio aquele que havia sido destinado desde antes da fundação do mundo para ser o Cordeiro de Deus, não terminou com o batismo. Ele se aquietou, orou, o céu se abriu e o Espírito Santo veio. Eu vos digo que muitos se deixam se batizar, mas se aqueles que foram batizados, que foram ordenados desde antes da fundação do mundo para herdar a salvação e a bem-aventurança, então não permanecerá com o batismo na água. Então chegará a oração e então o céu tem que se abrir. E então o Espírito Santo tem que descer. E então a voz de Deus poderá ser ouvida, e então poderemos seguir adiante, porque o Espírito do Senhor descansa sobre nós. Tão certo quanto Ele foi o primogênito, também nós somos os primogênitos, nascidos do mesmo Espírito. Nós somos filhos e filhas de Deus. Ainda não foi revelado o que seremos, mas quando for revelado, seremos iguais a Ele. Que graça indescritível! Oh, que pudéssemos concordar inteiramente e dizer: Senhor, muitos, muitos foram batizados e foram todos embora. Todos eles foram. Assim lemos, muitos foram batizados. E aconteceu que, quando todo o povo foi batizado, não apenas algumas, mas todo o povo se deixou batizar, mas quando aquele se deixou batizar, ao qual valia a promessa, a coisa foi diferente. Ele ficou parado. Ele não foi adiante, ele ficou parado. Ele orou. O céu se abriu. A resposta de Deus estava aí. O Espírito Santo desceu. Irmãos e irmãs, muitos podem se deixar batizar por minha causa, todo o povo e toda a congregação, mas eles também vão embora de novo. Há uma congregação que é a congregação dos primogênitos, a congregação dos inscritos no céu, a congregação dos justos aperfeiçoados. Essa congregação não simplesmente irá, ela permanecerá na presença de Deus. Nós oramos e esperamos que o céu se abra e que o Espírito Santo desça e que obtenhamos a resposta divina. E então teremos uma resposta com a qual poderemos subir e descer ladeiras pelo resto de nossas vidas, não importa o que aconteça. Então poderemos cantar e dizer: como Ele conduz, eu o seguirei. Todo o povo se deixou batizar, mas quando veio aquele do qual os profetas haviam falado, que trouxe a salvação, algo aconteceu. E todos aqueles aos quais ele trouxe a salvação terão a mesma vivência. Não apenas aquele que traz a salvação, mas aqueles que recebem a salvação vivenciarão a mesma coisa. Não há nenhum caminho ao redor disso. Podemos ler em 2 Coríntios capítulo 1, aquele que nos ungiu é Jesus Cristo e assim por diante, e firmemente estabelecido junto com vocês, podemos ler muitas coisas. Não apenas Jesus Cristo foi ungido, os primogênitos, a congregação do Deus vivo foi ungida com o mesmo Espírito Santo. Oh, que Deus conceda graça nessa noite para que possamos concordar com Ele, concordar anteriormente e dizer, ó Senhor, está certo assim. Todo o povo se deixou batizar, todos foram, mas um ficou, olhou para cima, o céu se abriu, e o Espírito desceu, e a resposta de Deus estava lá. Fazemos parte desse grupo que permanece parado na presença de Deus, que ora, ora na fé, para que o céu se abra e o Espírito Santo desça. Amém.